Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa disponibilidade para colaborar neste processo legislativo de algum vulto que estamos a encetar. Há várias matérias nas iniciativas apresentadas que direto ou indiretamente acabam por lidar com a vossa área de intervenção. O que temos acordado e o que temos definido é uma intervenção inicial da parte das entidades e, portanto, para o efeito, cada uma teria 12 minutos para uma primeira exposição inicial. Depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares, que aqui estão representados, também para cada qual colocar 8 minutos. Com criatividade conseguiriam arranjar 48 minutos de perguntas. Mas penso que 8 minutos será suficiente. Para cada grupo parlamentar, depois por 8 minutos, colocar questões para depois, no final, uma nova intervenção final da vossa parte para a conclusão dos nossos trabalhos. Assim sendo, não sei se tem alguma ordem, mas enfim, seguimos a ordem de fundação, se quisermos. Dava a palavra aos presidentes da CGTP para uma primeira intervenção. Antiguidade não é um posto, mas para o efeito.
Muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade de nos fazermos ouvir. Relativamente às matérias que... à matéria para a qual fomos convidados a intervir, há aqui um conjunto, eu vou-me referir aos vários projetos em geral, sem ver referência em particular, pois se os senhores deputados tiverem alguma questão mais particular, podem eventualmente fazê-la e eu responderei com todo o gosto, mas, enfim, iria começar por uma apreciação mais genérica. Para a CGTP, o problema, digamos, problema não, aqui a questão das ordens e da regulamentação das ordens tem essencialmente a ver com um conjunto de equilíbrios que devem existir entre aquilo que é o interesse público e a prosecução do interesse público e depois a forma como as ordens funcionam e em que medida é que esse funcionamento tende para a prosecução desse interesse público, que lhes é, de alguma forma, transferido ou para a qual têm competência para prosseguir, ou a forma como não fazem e muitas vezes desenvolvem um conjunto de práticas que depois vão colidindo aqui e ali com o interesse geral da sociedade e com o interesse até dos próprios profissionais, muitas vezes, que têm que se relacionar com as ordens. Há logo um problema que nós identificamos e que tem a ver com a entrada no estágio e com o próprio processo de estágio em si, e aqui ainda não me estou a referir à parte, digamos, mais prática do estágio e à forma como ela decorre e os direitos que eventualmente terão que existir para os estagiários, mas à entrada no próprio estágio. Tempos houve, por exemplo, e eu posso falar do meu caso concreto, que é o caso que conheço melhor, que é o caso da advocacia, em que um advogado não tinha que fazer uma prova de agregação, que não tinha que ir a aulas, que o simples facto de ter um curso de Direito quase que lhe dava acesso, digamos, à cédula profissional. Não era bem assim, mas não era bem assim. Eu sei, o meu pai era advogado também, portanto, mas não era nada do que é hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia, o acesso a um estágio na Ordem dos Advogados, por exemplo, é um processo de salto em barreiras. Há desde logo um conjunto de restrições económicas, não é? Pelos emolumentos, as taxas que se têm que pagar, e que muitas vezes estamos a falar de estudantes que não trabalham, que acabaram o curso, que têm dificuldades, obviamente, de fazer face a essas despesas, para além de outras que também têm que fazer. Depois, existem um conjunto, enfim, de fases mais ou menos caracterizadas pela burocracia que se vão sobrepondo umas às outras. Por exemplo, um período com aulas, depois no final do período com aulas vêm exames teóricos, depois vem uma parte prática mais ou menos prolongada que no fim acaba com um novo exame teórico parecido ao que tinham tido no fim da primeira fase. Portanto, há aqui todo um conjunto de duplicações que, de alguma forma, representam aquilo que nós podemos designar por barreiras artificiais ao exercício da profissão. Porque, quer dizer, não se justifica ter de fazer duas fases de exames, podia-se fazer, por exemplo, apenas uma, só para dar um exemplo. Depois tem a ver com a forma como o próprio estágio está organizado e as suas, digamos, e as exigências que são feitas na relação entre o estágio e o tipo de profissão que vai ser desenvolvida. Para um estudante, um candidato a uma profissão regulada, no caso concreto, a advocacia, estar a fazer um exame escrito sem recurso a poder pesquisar jurisprudência, sem poder, porque só podemos levar os códigos, não podemos levar um computador, por exemplo, não podemos fazer nada disso, isto não simula aquilo que é a nossa profissão. Não é num exame de 3 horas, por exemplo, teórico, que se aprecia a capacidade daquela pessoa para ser um bom advogado ou não, porque a pessoa até pode bloquear, porque é um exame, pode chumbar. Portanto, há um conjunto de fatores que depois pesam muito nessa hora, e isto para dar apenas um exemplo, que, na nossa opinião, a forma como o estágio é avaliado deve corresponder àquilo que poderia, que deve, ou seja, deve corresponder a um conjunto de práticas mais próximas, digamos, da realidade do exercício da profissão. Nomeadamente as intervenções em tribunal, as intervenções em situações práticas. E isto em qualquer situação, digamos assim. Portanto, queria começar por aí. Depois, temos aqui a situação relativamente à forma como o estágio decorre e muitas vezes não são acautelados, digamos, os direitos dos estagiários na sua relação já com o patrono, na sua relação já com, e aqui tanto vale para um arquiteto, como para um advogado, como para outro tipo de profissão, em que muitas vezes estes estagiários são uma espécie, são utilizados como uma espécie de mão de obra gratuita, que também nem sempre é atribuído um trabalho que corresponda realmente àquilo que vai depois encontrar na sua atividade profissional, mas muitas vezes esse trabalho que lhe é distribuído é mais caracterizado por tarefas repetitivas, mais, até, às vezes até mais manuais, que implicam deslocações, etc. E, portanto, esse é outro aspecto que também nos preocupa na forma como está regulado o estágio e depois nas garantias de remuneração que estão associadas também. Há depois uma outra questão que é abordada aqui num dos projetos de lei, que tem a ver com a transposição da Diretiva de Serviços e que tem a ver com as sociedades multidisciplinares. E no caso das sociedades multidisciplinares, para além das questões da independência e da autonomia que são suscitadas e que são suscitadas nos vários estatutos, a CGTP preocupa-se também com o efeito que isto pode trazer em matéria de concentração, digamos, de áreas de negócio, digamos assim. Nós, quando olhamos, por exemplo, para determinadas profissões, vemos que elas estão cada vez mais concentradas na prática em grandes sociedades, né, que vão, digamos, concentrando cada vez maior capacidade de atrair os melhores clientes, de atrair, digamos, os negócios mais rendosos. A introdução desta possibilidade multidisciplinar, para além dos problemas da independência, também pode ainda contribuir, na nossa perspectiva, para essa, digamos, para esse aprofundamento dessa tendência de concentração em desprimor e em prejuízo dos praticantes mais isolados, que estão mais longe dos grandes centros urbanos, etc. E, portanto, esta é outra preocupação que temos. Depois, uma outra preocupação que também temos tem a ver com uma proposta que aqui está relativamente à limitação de concurso por parte de sindicalistas às ordens profissionais. E nós não entendemos isto. Quer dizer, não percebemos que tipo de perseguição é que poderá haver aqui a um sindicalista. Quer dizer, então um dirigente de uma associação patronal já pode candidatar-se a uma ordem profissional, mas um sindicalista não pode. Não é? E logo por 4 anos. Portanto, porque é que se estabelece este limite dos 4 anos? Porque é que o sindicalista, qual é a reserva mental que existe sobre o sindicalista para que ele não possa candidatar-se a uma ordem? Eu percebo os problemas das incompatibilidades, mas não podem existir reservas mentais de partida, e nomeadamente sobre as pessoas que são. Essencialmente, para começar, era só.
Muito obrigado, Dr. Hugo Dionísio. Passava a palavra, na ordem que preferirem, ao Dr. José Cordeiro e ao Dr. Carlos Alves, da UGT.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Bom, vamos ter algumas considerações, não sobre o potencial ou não potencial da existência de ordens e o seu número elevado ou não elevado, e vamos cingir-nos aqui a algumas questões que, na nossa perspectiva, são de facto muito importantes. Primeiro, tendo em consideração que nós representamos o mundo sindical e fundamentalmente representamos relações de trabalho dependente. Portanto, e nessa perspectiva temos que ter em consideração que estamos aqui a falar de trabalhadores independentes ou liberais, cujo não há uma relação de dependência laboral. Portanto, e nessa perspectiva quero só tentar analisar como é que isso se compatibiliza de facto com o mundo sindical e com os trabalhadores e com o mundo que nós representamos. Portanto, nessa perspectiva, que fique claro que não vamos entrar aqui sobre características do modo como se regulam ordens ou deixam de regular, ou como se regulam internamente, deontologicamente ou não. Portanto, aqui é só, de facto, as relações que implicam e têm diretamente implicação com o mundo de trabalho, tal como nós o representamos. Portanto, nessa perspectiva, há aqui duas matérias que para nós são importantes e tendo em consideração todos os projetos que nos foram dados a conhecer, há algo que é transversal a todos os projetos, que é que os estágios, e repito, os estágios, para, presumo eu, que é para estágios para ingresso na ordem, não é estágio para um posto de trabalho. Portanto, significa, portanto, os estágios para ingresso na ordem, todos os parceiros ou todas as propostas de alteração entendem que devem ser remunerados. Portanto, nós também entendemos que sim, que devem ser remunerados. A UGT entende que devem ser remunerados. Aqui a questão fundamental que se levanta é o que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de tipo de remuneração, estamos a falar de uma remuneração de retribuição, tipo de retribuição, ou estamos a falar de um apoio social. Portanto, porque de facto algumas das propostas que aqui surgem, nomeadamente com os estágios e o modo de apoiar os estágios, é indexado para o IAS. Portanto, se é indexado ao IAS, não é uma relação de trabalho, é um apoio social. Portanto, e se de facto estamos aqui a regular um apoio social para quem está a fazer um estágio dito profissional ou de agresso a uma ordem profissional. Portanto, temos que perceber bem como é que se financia isto. Há algumas propostas que apontam que o financiamento deve ser através de um modelo específico do mais ou menos parecido com o ativar.pt, portanto, ou seja, aí nós temos que ver, e o facto do ativar.pt é para criar postos de trabalho. Portanto, e não é para, não, não é para, para, e é um estágio de trabalho de 12 meses, portanto, ou seja, que exige um contrato de trabalho para além de 12 meses. Aqui não estamos a falar disso, portanto, e tem que ficar bem claro se isto é um apoio remunerado, se é um apoio social, se é uma retribuição. Portanto, é preciso pensar muito bem, porque na nossa perspectiva, portanto, que fique claro, apoiamos que os estágios devem ser remunerados ou devem ter uma retribuição, não deve ser encarado como um apoio social, porque, de facto, os apoios sociais levanta outro tipo de problemas, nomeadamente estão vinculados, e por exemplo, o ativar.pt está vinculado ao Fundo Social Europeu, e não podemos estar a regular aqui apoios com fundos comunitários, que de um momento para o outro o fundo desaparece, e como é que se vai buscar dinheiro? Ou, portanto, tem que se ver, portanto, isto não é uma mera transação económica com fundos comunitários, vamos aqui pagar estágios, etc, etc. Portanto, ou seja, é preciso garantir, se o estágio é remunerado, que há, de facto, mecanismos para o remunerar e não estar a remunerá-lo a través de fundos comunitários que são estrategicamente para o mercado social de emprego, portanto, para apoiar emprego, trabalhadores desempregados de longa duração, jovens e trabalhadores com mais de 40, 45 anos. Portanto, essa é uma questão que para nós é importante ficar bem claro. Outra questão que é para nós muito, muito, muito cara e temos de facto que escolher os adjetivos para a proposta de que não podem candidatar-se indivíduos dirigentes de órgãos sindicais às ordens. Ou seja, primeiro entendemos que há aqui uma confusão. Porquê sindicalistas e porquê é que não se podem candidatar a ordens, mas podem candidatar a ser deputados? Porquê é que as entidades patronais não podem cá estar? Porque, ou seja, hoje é para as ordens, amanhã é para outra coisa qualquer. Ou seja, aqui, à partida, para a UGT, entendemos que há aqui um certo anátema, não percebemos porquê, em relação ao movimento sindical. Portanto, é um ataque, na nossa perspectiva, à liberdade sindical, à liberdade de associação e à liberdade das pessoas exercerem a sua cidadania do melhor modo que entenderem. Porque, quer queiramos, quer não, muito, muito confuso nós ficamos se entende que aquilo que as ordens fazem, que faz um sindicato, é parecido. Porque se é parecido, então não é preciso haver ordens, nem é preciso haver sindicatos que se entenda bem quais são os papéis de uns e de outros. Portanto, esta incompatibilidade parece-nos um pouco... diria que conflitua até com valores constitucionais, conflitua até com a liberdade sindical das convenções da OIT, com Portugal é subscritor. Portanto, isso para nós configura algo de muito estranho e penso que deve haver aqui qualquer coisa que para nós é verdadeiramente incompreensível e inaceitável. Depois tem o problema de 4 anos, porque 4 anos? Há sindicatos e há organismos sindicais que, aliás, a eleição é 3 em 3 anos, no outro é de 5, quer dizer, o porquê 4 e não 2 ou 10 ou 20? Aliás, eu diria mais, ou seja, eu acho que é claríssimo, que o artigo 446, o 446º do Código de Trabalho, é claro para as incompatibilidades, quer dizer, não vale, não, porque é que estamos a ir mais longe do que aquilo que o Código de Trabalho já remete para as incompatibilidades? Quer dizer, estar a dizer que três dias antes, ou 4 dias antes, ou 5 dias antes, ou 10 dias, ou 4 anos, quer dizer, é um número arbitrário, podia ser este, podia ser outro qualquer, portanto, não há racionalidade nenhuma, e pondo em causa, portanto, na nossa perspectiva, a questão da liberdade sindical, liberdade de associação, um anátema aos sindicalistas, que, na nossa perspectiva, não encontramos, de facto, racional. Eu não sei se o meu colega, o Dr. Carlos Alves, quer acrescentar alguma coisa, mas se permitirem, estou disponível para responder, de facto, a questões que entendam por convenientes. Obrigado.
Basicamente, acrescentar 2 pequenos pormenores. Aqui, completando um pouco aquilo que o meu colega acabou de dizer, pensamos que esta proposta, inclusivamente, faz um mau serviço ao objetivo que pensamos que entende prosseguir. É que, ao tentar evitar, precisamente, aquilo que é a confusão entre sindicatos e ordens profissionais, agrava e acentua essa confusão e, nomeadamente, esquece que as ordens e os sindicatos têm características, papéis muito diversos, que a sua relação com o próprio Estado é muito diferente e que, no caso das ordens profissionais, se isso tem existido algum problema, o Estado dispõe, nomeadamente, de instrumentos para atuar sobre as ordens profissionais, que muitas vezes se tem inibido de usar, mas que, de facto, se verificam os problemas, deverá fazê-lo. No caso dos sindicatos, como é óbvio, aquilo que é a autonomia e a independência dos sindicatos e que se estende, nomeadamente, aos seus dirigentes, até se revelaria contrária a esta disposição que agora se pretende introduzir, uma vez que aquilo que estamos a fazer, como já foi dito pelos dois intervenientes anteriores, é, no fundo, direto ou indiretamente, a limitar a própria atividade sindical e a liberdade sindical dos trabalhadores portugueses. Numa nota adicional, só também para recordar que estes projetos, de uma forma ou de outra, entram também na questão da regulação e desregulação de profissões, que é um processo que dura já há vários anos. E aqui não deixar de recordar que a UGT sempre defendeu a necessidade de equilíbrio entre aquilo que é, no fundo, uma introdução de requisitos desproporcionais para o exercício de profissões, mas também, diga-se de passagem, a necessidade de, eventualmente, em alguns casos, assegurar aquilo que são interesses públicos e privados do exercício dessas mesmas profissões, nomeadamente, até por vezes, evitar a necessidade de introduzir regras para evitar situações de concorrência desleal entre empresas, mas até de alguma desregulação do mercado de trabalho. No passado houve boas práticas em matéria de regulação de profissões, nomeadamente os sindicatos estiveram envolvidos em comissões especializadas nessa matéria, e pensamos que, por vezes, mais do que estarem a fazer uma imposição legal, existe um trabalho que pode ser feito no terreno com os sindicatos, que podem dar um papel importante, e inclusive com as próprias ordens, no sentido de contribuir para uma desregulação eficaz das profissões e, no fundo, também cumprir um pouco aquilo que são as nossas obrigações em termos comunitários nessa matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Passávamos então aos grupos parlamentares e às questões que queiram colocar, e dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras e a senhora e o Sr. Deputado, e cumprimento naturalmente o Dr. Hugo Dionísio, o Dr. José Cordeiro e o Dr. Carlos Alves, agradecendo a vossa intervenção inicial. E eu pegava exatamente na palavra do Dr. Hugo Dionísio, que acho que resume bem as audições de hoje, que é equilíbrio. E o equilíbrio é, nesta matéria, enfim, complexo, e alguns dos exemplos que nós fomos, ou que foram dando, exemplificam-no bem. Basta pensar que hoje as ordens não gerem só profissionais que são de profissões, enfim, ou profissionais independentes, não é, se quisermos dizer assim. E basta pensar, enfim, contabilistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, há muitos profissionais que, estando inscritos nas ordens, têm profissões que são por conta de outrem, portanto, têm relações hierárquicas estabelecidas, que implicam um determinado tipo também de regras e de condições que às vezes são, enfim, conflituantes, ou pelo menos tem uma exigência maior no que é depois a coordenação com o próprio estatuto e as próprias regras que resultam da inscrição numa ordem, sobretudo num conjunto de independências no exercício da profissão, e portanto gostava de deixar essa nota e alguma reflexão que sobre isso possam fazer. E depois diria que há três grandes áreas, que era também aquelas que eu queria colocar e que os setores convergiram também para elas. Estágios, as questões de elegibilidade e as questões, ou a questão das sociedades multidisciplinares. E começaria, enfim, apenas por simplificação, pela questão dos estágios, que aqui, de alguma forma, quando foram aflorados, acabaram por estar muito, enfim, por razões que certamente todos compreenderemos, estar muito associados a uma ordem específica, mas que, na verdade, são transversais a todas as ordens. E é aí que encontramos uma primeira exigência, um primeiro desafio, porque, na verdade, o que temos neste momento são três tipos de estágios que, dependendo das profissões, se foram materializando de forma diferente. Há estágios em ordens que são de formação pura, de formação curricular quase. Depois temos um outro domínio de estágios que, na verdade, são prática supervisionada. Não têm componente curricular, mas, quer dizer, mas há ali uma dependência direta de um profissional mais sénior, e temos ainda algumas ordens que, na verdade, têm estágios que são períodos probatórios ou períodos experimentais. Quer dizer, na verdade, é um primeiro emprego que, ao fim de X tempo, dará um acesso, enfim, à senioridade, se quisermos, da profissão. E isso levanta, enfim, aqui questões diferentes neste acesso, não só do ponto de vista da remuneração, como também, e era uma, enfim, uma questão que eu também queria deixar, da democratização desse acesso. Eu acho que aqui, até que alguma troca de impressões inicial desse lado e deste tem a ver um pouco com isso, que é, de facto, ao longo dos anos, nós tivemos uma fortíssima democratização da formação, que às vezes não foi acompanhada, ou em certos momentos não foi acompanhada, por uma democratização do acesso. E isso tem sido, enfim, denunciado, se quiserem, ou pelo menos tem sido aflorado pelos profissionais mais jovens em alguns contextos, que evidentemente sentem ou podem sentir essa dificuldade, e gostava de vos ouvir também um bocadinho mais sobre essa questão. Relativamente às questões de elegibilidade, sendo sensível às questões que colocaram, né, especificamente do ponto 4 do artigo 16 da proposta do Partido Socialista. Em primeiro, queria esclarecer, porque fiquei um pouco com essa dúvida, se a questão é puramente material, isto é, da forma como nós materializamos a questão da elegibilidade, e naturalmente, enfim, a nossa disponibilidade também para rever essa questão, ou se estamos na base do princípio, isto é, se por princípio na vossa perspectiva, não faz sentido haver nenhuma questão, que aqui naturalmente tem que ser entendida numa perspectiva bidirecional, portanto não é só dos dirigentes sindicais para as ordens, é também das ordens para as direções sindicais, ou se, admitindo o princípio, ele pode ser vertido de uma outra forma. Na questão da duração, até no tipo de órgãos, faz sentido ser só órgãos executivos, mas não faz sentido, por exemplo, ser órgãos disciplinares, órgãos de supervisão, enfim, jurisdicionais, se quisermos. E, portanto, densificar um bocadinho mais essa vossa questão. E, por fim, e assim terminava, a questão das sociedades multidisciplinares, que aqui foi colocada muito na perspectiva dos profissionais. E eu gostava de colocar também na perspectiva dos destinatários dos serviços. Porque não é só uma questão, que eu também percebo e sou sensível, do efeito que isto pode ter na gestão, se quisermos, ou na organização, será a palavra até mais correta, na organização do conjunto de profissionais e em alguma distorção que isso possa ou não colocar no mercado de trabalho, mas é também de facilidade de acesso dos destinatários dos serviços, que pode ser melhorada ou não melhorada por sociedades multidisciplinares, pelo know-how que elas possam ou não ter, enfim, não estou aqui sequer a adjetivar uma posição ou outra, mas que é verdade que, no contexto europeu, nós começamos a ficar relativamente isolados no que é a percepção que temos da possibilidade de constituição de sociedades multidisciplinares. E, portanto, enfim, nós somos um jardim, mas não queremos ser uma ilha. Não é? E essa é uma questão que levanta, de facto, passa a redundância, algumas questões. Portanto, há aqui desafios que importa densificar um pouco mais, mas que, na verdade, outros países foram encontrando formas de materializar esta possibilidade na organização de profissões autorreguladas e deixo, enfim, com este conjunto de questões e estas reflexões para a vossa intervenção final. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores representantes da UGT e da CGTPI, respectivamente, o Sr. Dr. José Cordeiro, Dr. Carlos Alves, Dr. Hugo Dionísio. É um gosto tê-los aqui, é um gosto ouvi-los. Vi também o parecer escrito que a CGTP enviou, portanto, já fiquei com acesso mais ou menos ao pensamento que acabou por nos verter aqui na primeira intervenção. O PSD é muito crítico destas iniciativas legislativas, designadamente o que interessa é do Partido Socialista, que tem, portanto, tem maioria e, como tal, poderá fazê-la aprovar, por variedíssimas ordens de razões, umas das quais os senhores já aqui aventaram, como, por exemplo, a questão das sociedades multidisciplinares, não só na perspectiva que falaram, mas preocupa-nos a perspectiva do segredo profissional. A questão do segredo profissional é designada em muitas áreas, como por exemplo a medicina, como a questão do direito, como a questão dos revisores oficiais de contas, dos contabilistas, portanto, várias profissões, dos enfermeiros, várias profissões, e que os senhores também conhecem, porque são representantes, enquanto estruturas sindicais, portanto, representam todas essas profissões, preocupa-nos também a passagem de clientela, ou seja, aquilo que muitas vezes acontece, passam a ser supermercados de profissionais, a pessoa vai ao médico, com jeito tem um problema, passa pelo advogado, depois tem sempre um IRS ou um problema qualquer para resolver, daqui vai para o contabilista, portanto, e acaba por ser ali aquilo que também, penso que o doutor Hugo Dionísio referiu, acaba por ser ali uma concentração que não sabemos até que ponto é que isso vai efetivamente defender os interesses dos utentes, e é isso que a nós nos interessa, portanto, no que estas iniciativas legislativas concernem. Assim, efetivamente, não serve para mais não seja do que arranjar clientela para todos estes profissionais que ali se agregam. Relativamente à questão dos estágios, a questão dos estágios também nos preocupa muito. As profissões são diferentes e são diferenciadas. O Dr. Hugo Dionísio referiu que tinha sido advogado, não sei quanto tempo exerceu, se ainda exerce. Exerce, pronto, muito bem. E não sei de que forma fez o estágio, se fez com o pai, mas de todo modo nós não somos, quer dizer, nenhum de nós não somos exemplos, e portanto e há de se falar de uma forma geral e abstrata, mas Eu não tenho nada à ideia de que, e parafraseando a expressão que o senhor doutor disse, que quase o curso dava acesso à profissão de advogado. Bem pelo contrário, recordo-me, por exemplo, formei-me na Faculdade de Direito de Coimbra, que eram de cursos extremamente teóricos, em que não só não dava acesso à profissão de advogado, como não continua a dar, como não dá acesso à profissão da magistratura judicial ao Ministério Público. E daí, agora com Bolonha, portanto temos, no meu tempo, foi sem Bolonha, fiz os 5 anos clássicos, mas agora com Bolonha, com a diminuição dos cursos e com a evidente diminuição da qualidade, porque é inegável, a aprendizagem é pior. E depois temos outra questão. Para entrar no SEJ é necessário não só o mestrado, e depois temos aqui um pormenor que eu sempre fui contra. É necessário o mestrado, mas esse mestrado não tem que ser em Direito. E eu entendo que deve ser em Direito, porque senão eu vou fazer um mestrado numa área qualquer apenas para ter um mestrado. No fundo, quer dizer, eu acho que o mestrado não serve para ter um upgrade em termos de habilitações, mas sim para aprofundar os conhecimentos que, objetivamente, ficaram prejudicados pelo encurtamento do curso com o processo de Bolonha. E depois, é necessário fazer o curso do SESC, que, como sabemos, é um curso um ano inteiro dos auditores do SESC intensivo, e depois começam com prática tutelada nos tribunais. À semelhança dos mestrados, entendo que também os advogados têm que ter essa prática, e eu, enfim, não querendo falar da minha experiência, mas já estou preocupadíssima, tenho estado preocupadíssima com a quantidade de casos que me aparecem de pessoas que já estão em fim de linha, ou seja, cujos processos já não há mais nada a fazer, porque já houve uma decisão sobre a matéria de facto e a questão de direito já não se coloca. Ou seja, um mau profissional causa um prejuízo muito grave a um cidadão, ou seja, pode perder o filho, pode perder a casa, pode perder o emprego, pode ir preso. Portanto, tudo isso o que acontece. Ou seja, efetivamente, eu entendo que é necessário que haja essa formação, que haja esse estágio. Na medicina é a mesma coisa. O curso de medicina tem mestrado integrado e depois tem um ano comum, que é um ano nos hospitais, portanto, que já entram nos hospitais e depois entram na especialidade. E há outros cursos, por exemplo, um engenheiro, eu dou muitas vezes este exemplo, eu não posso seguramente sair de uma faculdade de engenharia e fazer uma ponte, porque seguramente que a ponte ou um arranha-céus cai, porque não sei fazer. E não posso confiar, enquanto está em causa a defesa do interesse público, que qualquer pessoa se ponha a fazer um projeto de arquitetura ou de engenharia, sobretudo de engenharia, e que o cidadão possa confiar que ali está uma coisa bem feita. Ou seja, as ordens regulam interesses públicos. E daí entramos noutra coisa que os senhores também falaram e que é muito importante, que é as alterações que pretendem introduzir no artigo 5º, que é, enquanto que até aqui as ordens são defensoras do interesse público, portanto, o interesse, aquilo que é estatutariamente é o interesse público, agora passam a ser como os sindicatos, que é um órgão, portanto, que passam a defender os interesses dos seus associados. E eu acho que isto está profundamente mal, porque uma coisa é o papel absolutamente digno, fundamental e com uma carga histórica inalienável e absolutamente imprescindível na nossa sociedade dos sindicatos, outra coisa é a das ordens profissionais que defendem o interesse público e que por isso não se podem confundir e que não se podem comparar, e que aquilo que estamos aqui a fazer é uma amálgama enorme, porque às 2 por 3 já não sabemos onde é que começam as atribuições de umas e acabam as atribuições dos outros, e sobretudo onde é que fica o interesse público, onde é que a ponte cai, onde é que a pessoa vai presa, onde é que, por exemplo, um ato de alergizar-se em termos de medicina é mal praticado, em vez de sair um fígado, sai um baço, por exemplo. Portanto, isto preocupa-me por causa também da questão dos atos próprios das profissões. Também preocupa a questão dos estágios. Porque se há profissões que os estágios são remunerados, outras há, portanto, e dou aqui 2 exemplos, os estágios da psicologia, que é obrigatório o estágio ser remunerado, e eu conheço muitos psicólogos que não conseguiram arranjar patrono que lhes pagasse, conheço situações concretas, e que ao fim de estarem 2, 3 anos sem arranjar patrono, tiveram que ser os pais a descontar como se estivessem a receber essa remuneração para poderem fazer o estágio. Eu conheço pessoas que disseram, muito bem, eu arranjo-lhe um estágio, mas os pais ou a senhora têm que fazer os descontos como se estivesse a receber. Portanto, isso é muito pior, não é pior em emenda que soneto, é péssimo. É muito pior para os jovens, para as famílias e, sobretudo, há uma percepção absolutamente errada. A questão do estágio da advocacia, que tem uma especificidade própria. Se nós pensarmos, se quisermos pôr um travão no acesso à advocacia, é pôr o estágio remunerado. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A advocacia não é Lisboa e Porto. Não são as grandes sociedades. Se formos para Felgueiras, para Coimbra, para Anadia, para Amealhada, o que quer que seja o país inteiro, para Braga, para Viena do Castelo, se perguntar ao advogado do resto do país, que com muito esforço dá o estágio ao estagiário, que objetivamente, quando sai da faculdade, não está apto a desempenhar nenhuma função, isto não tenho dúvida nenhuma, portanto, não sabem, e que, com muito esforço, está a formar, está a fazer, claro que pode haver abuso, há abuso em todo lado, não deve haver. Pode haver abuso, podem-nos pôr a tirar fotocópias, mas também costumo dizer que quem tem neste toque a guitarra, portanto, cabe também ao estagiário aprender. Mas se perguntar se essas pessoas, se esses advogados vão pagar para dar estágio, não vão. Estou absolutamente convencida que não vão, portanto, e aqui vamos ter um garrote muito grande para entrar. Outra coisa que me preocupa, neste momento o estágio é obrigatório que os estagiários façam intervenções. E aquilo que está a acontecer na prática é o seguinte, se eu disser assim, se eu estiver lá com uns clientes e disser, olha, eu não lhe vou fazer o julgamento, vai aqui a minha estagiária fazer o julgamento, porque precisa ter intervenções. Dizem-me logo, oh, doutora, nem penso nisso, porque não vai. Então o que é que está a acontecer? Os estagiários vão a tribunal, fica o nome em ata, como se tivessem tido uma intervenção, esta é a prática, como se tivessem tido uma intervenção, não há ninguém que me desminta disso. Fica o nome em ata, como se fazem uma pergunta, que se prepara, muito bem preparou, e conta como uma intervenção, mas não tem intervenção nenhuma, porque efetivamente, com a prática que está instituída, não tem ainda o know-how para efetivamente estar a defender os direitos, liberdades e garantias. Preocupa-me também muito a questão do artigo 16, número 4, que aqui falou, que é a questão, não consigo perceber, e discordo, profundamente, porque é que quem tenha desempenhado cargos em órgãos de sindicatos, nos últimos 4 anos, não possa fazer parte de uma ordem. E dou logo aqui 2 exemplos que são paradigmáticos. Os sindicatos das estruturas magistrada, das magistraturas, quer do magistrado, dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público, têm acesso direto, quer ao Conselho Superior do Ministério Público, quer ao Conselho Superior da Magistratura. Portanto, não há aqui nenhuma travessia no deserto. Todos os sindicatos, de resto, é até um trampolim para, saem dos sindicatos e vão para os conselhos superiores. Portanto, dou aqui este exemplo, fica esta nota, que é inegável. Não consigo perceber, ainda por cima, como o doutor, penso que foi o doutor Carlos Alves que disse, e muitíssimo bem, ou já não sei se... Mas que há mandatos de 3 anos, por exemplo, há mandatos de 3 anos. Uma pessoa que esteja a cumprir a mais nobre função num sindicato pode ficar impedida a seguir de concorrer a uma estrutura. Bom, isto já para não falar em todas as outras questões aqui que nos colocam muitas dúvidas, como a questão do provedor do cliente, como a questão do órgão de supervisão, mas, enfim, atendendo aqui às matérias que nos trouxeram, eu gostava de colocar estas questões, e só aqui dizer aqui uma coisa ao doutor Hugo Dionísio, achei curioso quando referiu, achei muito interessante, que não se simula a prática quando não podemos consultar um computador num exame. Eles podem levar, que é para os exames de sucesso, que é para os exames da ordem, podem levar os códigos anotados. Estou já a terminar, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância. Podem levar as anotações, os códigos anotados. Mas há uma coisa que eu sempre defendi. À semelhança, na faculdade, nós, pelo menos, tanto quanto sei, não podemos levar as chamadas cábulas para fazer exames. Porquê? Porque há princípios e conhecimentos que nós temos que adquirir para depois podermos responder. E por isso, quando estamos num tribunal, se efetivamente nos nossos escritórios, depois de já sabermos se vamos procurar à Constituição, ou ao Código de Processo Civil, ou à Contratação Pública, podemos fazer estas buscas todas. Antes era nas coletâneas de jurisprudência, nos cadernos administrativos. Agora está mais facilitado com o acesso. Mas se estivermos num tribunal, temos que saber as respostas na ponta da língua. Nós temos que saber lavrar um protesto. Isto a propósito da advocacia. Temos que saber suscitar e arguir uma nulidade. Não se compadece com ir ali fazer a figura que me abstenho de qualificar, mas que basta passar pelas redes sociais e ver muitos senhores advogados a colocar as questões nas redes sociais. Apareceu-me este caso assim, tem uma minuta e já está. Portanto, eu isto não gostava. Eu acho que o interesse público, que o cidadão e que a dignidade das profissões, em todas elas, e aqui não faço nenhuma diferença, com todas as especificidades de cada uma delas, merece mais. Portanto, e era com estas considerações que os deixo e que gostava de os ouvir, e muito obrigado pelos valiosos contributos que nos deixam, sobretudo porque representam tantas profissões, podem ser um contributo riquíssimo. E foi o PSD que requeriu que os senhores viessem aqui para serem ouvidos, para nos darem esses vossos contributos. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então agora a palavra para a última audição, aliás, para a última intervenção, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu serei, enfim, breve ou relativamente breve, para salientar desde logo que todos nós acabamos por tocar aqui em vários aspectos fundamentais em relação aos quais há pontos de contacto, desde logo em relação ao período de nojo que se pretende impor aos dirigentes sindicais e que, portanto, relativamente à participação nas eleições para os órgãos das ordens profissionais. Dizer que uma parte do PCP, evidentemente, estamos em desacordo, e já agora dizer que é uma... Que esse período também não se pode aplicar no sentido inverso, isto é, os dirigentes das ordens profissionais podem concorrer livremente aos órgãos sindicais. Portanto, creio que em relação a este aspecto é perfeitamente pacífico, mas em todo o caso gostaria de o sublinhar, quanto mais não seja por uma questão de princípio. Relativamente aos estágios, nós também fazemos uma distinção muito clara entre aquilo que são os estágios curriculares, embora nem todos os cursos e nem todas as instituições de ensino superior nas mesmas áreas obriguem ao estágio curricular, e portanto dizia que temos que os distinguir dos estágios como condição habilitante para a obtenção de título profissional. Bom, e aqui creio que bate o ponto no sentido de aclararmos, desde logo do vosso ponto de vista, já percebemos que do vosso ponto de vista, sim, devem ser remunerados na medida em que constituam uma prestação de trabalho, quanto mais não seja progressiva, como acontece em algumas profissões onde, digamos, a prática vai sendo tutelada, pelo menos até certa fase. Estamos de acordo que devem ser remunerados, creio que não há dúvidas. Fiquei com algumas interrogações sobre a forma como deve ser remunerado. Desde logo, por quem? Isto é, pelo patrono, pela entidade que acolhe o estagiário, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, por quem concretamente do vosso ponto de vista? E em colocando esta questão, relativamente à eventual retribuição pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, se do vosso ponto de vista isto pode ou não configurar uma espécie de financiamento do Estado aos, na verdade, empregadores em muitos casos, na justa medida em que, pelo menos a partir de certa altura, o estagiário inicia a prática de atos em relação aos quais a entidade de acolhimento obtém benefício, não é? E, portanto, estamos aqui, digamos, a conceder a esse, digamos, empregador, à falta de melhor expressão, o duplo benefício: é obter os ganhos do trabalho prestado, por um lado, e o financiamento por parte do Estado, por outro. Bom, este é um outro aspecto que gostaria que desenvolvessem. Finalmente, uma outra preocupação que temos tem a ver, e em estando na presença de sindicalistas ou de técnicos de organizações sindicais, conhecem melhor do que nós também esta problemática do exercício de profissões que, sendo reguladas, e que uma parte delas sendo tradicionalmente liberais, mas que hoje são, em boa parte, de facto, de relação de trabalho subordinado. Eu não falo apenas dos médicos, dos enfermeiros, falo até de advogados, que têm muitas vezes relação de trabalho subordinado, nesta questão que importa aclarar, que é como reforçar os mecanismos de proteção da autonomia técnica destes profissionais cujas profissões são reguladas. E, embora estejamos a discutir o tema em sede da revisão do quadro do jurídico das ordens profissionais, mas também compaginando com o Código do Trabalho, onde, aliás, a proteção da autonomia profissional também está prevista. Eu gostaria que desenvolvessem um pouco este tema, na medida em que ele é seguramente em muitas empresas, e isso dirão melhor do que eu, ele é seguramente origem de muitos conflitos, de alguns conflitos nos locais de trabalho, na medida em que, naturalmente, o trabalhador profissional que goza de um nível de autonomia frequentemente a invoca para resistir a instruções, a ordem ilegítimas por parte do empregador e arrisca-se, de facto, ao exercício do poder disciplinar, uma vez que, de facto, sendo trabalhador por conta de outrem, subordina-se ao poder da direção e ao poder disciplinar do empregador. E disse muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos, então, às respostas e outros comentários que nos queiram deixar, e dava de novo a palavra ao Dr. Hugo Dionísio.
Muito obrigado, então. Começando pelo Sr. Deputado do PS, nós percebemos as diferenças entre os estágios, quando referi os três tipos de estágio, e aqui, se calhar, aproveitando para tocar neste tema que serve a todos, a nossa posição é que só deve ser tratado trabalho como trabalho o que é trabalho. Portanto, e que a questão é fundamental é essa. Quer dizer, se o objetivo do estágio é cumprir um período de prática acompanhada, supervisionada, ou uma formação curricular, em que, digamos, de alguma forma, quem a supervisiona, quem a ministra, não visa retirar daí um benefício económico para si, mas antes proporcionar a introdução no mercado de um determinado profissional, isso não é trabalho, isso faz parte, digamos, do percurso de formação e não deve ser tratado. Agora, se estamos a falar de um tipo de estágio que é utilizado para retirar benefício económico, em que o estagiário está a desenvolver atividades das quais o patrono retira benefício económico, esse problema deve ser tratado, isso deve ser tratado como trabalho, o que também acontece. Nós podemos falar, por exemplo, de estágios, novamente, de advocacia, em que o estagiário passa o estágio a fazer execuções ou a fazer injunções, porque é o que é mais fácil de fazer, é o que levanta menos problemas de direito e é aquele. E os valores envolvidos estão debaixo, digamos, do teto até onde ele pode ir. E, portanto, e a sua formação é toda caracterizada por isso, e daí retira alguém que retira um benefício económico dessa. Portanto, e no fundo é este o problema. E, claro. E, portanto, aqui a questão é como estruturar os estágios, não é? E como introduzir regras de regulação dos estágios para que eles ou sejam uma coisa ou sejam outra, mas não se possa utilizar um estágio para fins indivíduos, prejudicando quer quem quer aceder à profissão, quer depois os utentes que mais tarde vão ser prejudicados, precisamente porque não houve ali uma formação adequada daquele profissional. O problema da elegibilidade, Sr. Deputado, aí é um problema de princípio, até por uma coisa que aqui o representante da UGT também referiu. Não se pode confundir o que é o papel da ordem, que é a defesa do interesse público, a persecução do interesse público, ou seja, o papel do membro da ordem, de uma ordem, é olhar para a persecução da justiça, para ver se os prédios não caem, se as pontes não caem, se os prédios ficam direitos, por aí fora, não é? O papel de um sindicalista é defender os interesses daquele trabalhador, daquele profissional. E, portanto, e aqui não deve haver confusões. A ordem não deve preocupar-se com isso. Se queremos defender os interesses de um profissional como profissional, não é? Na sua relação com o trabalho, há sindicatos. Se queremos defender os interesses do exercício daquela profissão e da forma como ela deve ser exercida para defender o interesse público que lhe está subjacente, então temos as ordens, embora possamos advogar que elas não podem não existir ou que há outras formas de o fazer, mas para isso, no nosso ordenamento jurídico, é para isso que elas servem, não devemos confundir, e se não houver esta confusão, não percebo porque é que um sindicalista não pode candidatar-se a uma ordem e vice-versa. Aqui aproveitando para responder ao Sr. Deputado do PCP, que ele referiu essa possibilidade, e é óbvio, não deve haver essa restrição para ninguém. O facto de nós termos falado dos sindicalistas, não, ou eu de eu ter falado dos sindicalistas, não era apenas dos sindicalistas. Depois, as questões das sociedades disciplinares. Para além dos problemas que nós já tínhamos referido e que têm a ver com distorções do próprio mercado, não é? Também vêm os problemas do segredo profissional. Quer dizer, uma pessoa, quando vai a um médico ou a um advogado, quer sigilo. Ou quer, ou pode querer, e tem direito. Ela até pode não querer, mas tem direito a isso. E tem direito à sua privacidade. Quer dizer, se ela vai a uma espécie de loja de cidadão, da profissão regulada, às tantas, o vizinho do lado já sabe que ela foi ali fazer não sei o quê. Depois não é só isso, é o tipo de promiscuidades na atividade que esta proximidade de profissionais diferentes... Nós, por exemplo, vemos muitas vezes aquelas séries americanas que têm escritórios multiprofissionais. E o que é que nós vemos? Contabilistas a meterem-se no trabalho dos advogados, os investigadores privados a meterem-se no trabalho dos advogados. E o que nós temos que pensar não é se nós queremos ser uma ilha ou, jardim, ou estar no jardim, é se nós queremos essa confusão. Porque nós podemos querer ser uma ilha, e não tem mal nenhum ser uma ilha. A questão aqui é se nós queremos mesmo ser uma ilha. Porque não temos que ir atrás dos outros só porque temos que ir atrás dos outros. Porque os outros podem estar a fazer mal. E acho que a nossa opinião aqui é que, até do ponto de vista dos dados pessoais, recentemente também veio essa discussão dos dados pessoais, do segredo, etc., da autonomia, da independência, não é? Nós julgamos que isso é muito importante. Para além dos outros problemas de distorção do próprio mercado que podem existir e que a nós também nos importam. Depois... relativamente aos estágios, vamos lá ver, eu aqui passando para a senhora deputada do PSD, eu também tirei os 5 anos e não percebo como é que em 3 anos uma pessoa consegue ficar preparada ao mesmo nível que nós ficávamos com 5, porque eu conheço o currículo e vejo que não é possível. Mas o problema aqui não é tanto... Não é tanto da dificuldade, é do tipo de avaliação que é feita. A nossa opinião é que a avaliação que é feita deve, na medida das possibilidades, reproduzir uma situação real, porque é essa que a pessoa vai encontrar. Por exemplo, nós num exame podemos levar os códigos anotados, mas a pressão de tempo que nos colocam num exame de 3 horas, com 5 matérias, desde o processo civil ao processo penal, à deontologia... Aquilo não reproduz uma situação real. Porque eu, se tiver um caso difícil, eu posso passar a noite sem dormir. Mas estou ali, tenho horas intermináveis para preparar. E, portanto, nesse sentido, eu defendo um estágio muito mais prático, muito mais supervisionado pelo patrono, porque às vezes, o que eu, e aqui na experiência, novamente, da minha profissão, que é aquela que eu conheço melhor, eu vejo estágios em que o patrono só formalmente é que acompanha o estagiário. Quer dizer, não há ali nenhuma supervisão, não há ali nenhuma transmissão de experiência. Não é? Às vezes até, e eu aí estou de acordo, há patronos que fazem o favor de admitir um estagiário. E, portanto, nesses casos, estar ainda a fazer pagar um salário era um bocado contraproducente. E temos que reconhecer essa situação, pelo menos neste tipo de profissões. E nesse caso, portanto, para nós o problema maior é mesmo... Como é que deve ser avaliado essa capacidade para entrar na profissão? E devem ser encontradas formas que reproduzam melhor aquilo que vai ser a situação real, aquilo que vai ser a situação com que as pessoas vão encontrar. Relativamente à questão das atribuições no artigo 5º, penso que já respondi à questão do interesse público e da relação com o interesse público. O problema dos sindicatos, já respondi também. Eu acho que, de uma forma ou outra, já respondi a tudo. Perdoem-me se... Ah, na autonomia. A autonomia. A proteção da autonomia nos profissionais. Isto não se coloca só nas profissões reguladas com ordens. Há uma profissão regulada, que é o técnico superior de segurança e saúde no trabalho. Segurança no trabalho. Ou técnico de segurança no trabalho, que está regulada numa lei. Não é? Que é uma profissão regulada numa lei, que também tem autonomia e independência. E como é que se protege a autonomia e independência? Porque ele também persegue um interesse público, que é garantir que aquela organização não tem acidentes de trabalho. Não estropia trabalhadores. Como é que se protege a autonomia e independência de um profissional deste tipo, que tem que dar, que tem que ir contra uma ordem, que é ilegítima? Não é? Eu julgo que aqui tem que seguir um pouco o que se faz já para as questões da igualdade, que é a inversão do ónus da prova. Por exemplo, numa situação em que uma trabalhadora seja despedida por estar grávida, por exemplo, inverte-se o ónus da prova e quem tem que provar que não a despediu por isso é a entidade empregadora. Eu penso, não digo que seja uma solução tal e qual, mas terá que ir para este tipo de garantias, ou seja, a garantia de que aquele profissional, quando cumpre o seu dever deontológico, de autonomia, de independência, de prosecução do interesse público que ali está subjacente, não é perseguido, não há retaliação sobre esse profissional. E, portanto, e há garantias no Código de Trabalho para determinado tipo de atos, nomeadamente este que eu referi, mas não só, em que o Código de Trabalho resolve o problema desta forma. Enfim, nós não temos este tipo de garantia para este tipo de situações e depois existem as contraordenações também. No caso do caso que eu referi do técnico de segurança, existem as contraordenações, mas eu julgo que pode ir mais ou menos por este tipo de solução, digamos assim. Embora seja sempre algo muito complicado depois de resolver. E disse.
Muito obrigado.
Dava de novo a palavra aos representantes do UGT, Dr. José Cordeiro.
Muito obrigado pelas questões também. São questões, mas na verdade é aqui uma partilha de preocupações de ambos os lados. Eu começo pela questão, para nós é de facto também muito cara, que é a questão da democraticidade do acesso. Foi exposto e nós ao ler estes documentos pensamos logo nos problemas da interiorização, ou do interior. Como é que de facto um patrono ou alguém que aceda a receber um estagiário tem potencial para pagar o estágio ou outra coisa do género? Por isso, portanto, aí nós dizemos, ou seja, limita o acesso, portanto, é altamente limitador do acesso, que advém depois, mais ainda, até depois no próprio acesso ao ensino superior, que se agrava depois com o acesso depois a fazer um estágio com estas características. Por isso, mas nós dizemos que deve ser remunerado, deve ser estudado o modo como deve ser remunerado, isso acaba por responder a todas as questões, transversal a todas as questões, e uma das questões que foi colocada foi o IFP. Bom, mas porque o IFP? Que o IFP deve remunerar estágios, o IFP não remunera estágios a ninguém. O IFP remunera, não é as empresas, não é ninguém. Ou seja, o que faz é auxiliar alguém que está em dificuldade de acesso a um emprego, e é um apoio social para o acesso ao emprego. Não está a remunerar o estágio dele próprio, porque isso viola os princípios da concorrência, nem sequer podia candidatar-se como concorrência. Por isso é que nunca pode ser uma remuneração e é sempre pela via do IAS. Porque, ou seja, nós já tivemos um problema, Portugal já teve um problema com uma queixa na OIT, exatamente porque, e só se conseguiu defender, no acesso e questões de concorrência leal e desleal entre e de auxílios de Estado, dizendo que isto aqui não era remunerar trabalho, era de facto um apoio social. Aqui a questão é que nós temos de decidir é se este estágio é para remunerar trabalho ou se é um apoio social ao estagiário. E aí, sendo um apoio social ao estagiário, já pode de facto ser tratado por via da EFP ou com outra entidade da Segurança Social ou outra entidade a reconhecer por via depois das ordens de regularem. Ou seja, temos que saber exatamente muito bem o que é que estamos a falar. Estamos a falar de uma retribuição de trabalho, de uma remuneração, um estágio, estamos a falar de uma bolsa de estudo, ou, por exemplo, pode ser outra tipologia, porque ainda está na continuidade do acesso, portanto, se é uma bolsa, como é que o acesso à bolsa se dá? Portanto, há aqui caminho para fazer e é nessa perspectiva. Nós sabemos que há dificuldade, a fonte de financiamento tem que ser estudada. Aqui no caso do IFP, já disse, os modelos que foram aqui apresentados por esta via, não pode ser, no nosso entender, por via de acesso aos fundos comunitários, portanto, nem sequer tem essa tipologia. Portanto, vamos ver, portanto, terá que ser estudado. Somos a favor, de facto, dessa remuneração. Somos a favor de que não pode ser prejudicado um estagiário que esteja na província ou esteja no interior ou em zonas de baixa densidade populacional, portanto, demográfica. Temos que ter tudo isso em consideração. Portanto, e é nessa perspectiva, ou seja, há caminho para andar. E o GD, e é evidente que os organismos teremos disponíveis para discutir esses assuntos nessa perspectiva. Mas entendemos mais que não pode ser para remunerar o trabalho, deve ser aqui visto por um apoio social nesse sentido. Portanto, ou se assim entenderem que não seja, mas tem que ficar bem determinado o que é que estamos a falar. Ou uma remuneração de trabalho, ou um apoio social, ou uma bolsa de estudo para completar. E aí vem um pouco a ideia dos estágios curriculares. Ou seja, temos que ver, e por isso eu comecei por dizer no início, que este estágio é para se poder inscrever na ordem, para ter acesso à inscrição na ordem, não é para um posto de trabalho, nem é para um contrato de trabalho. Portanto, isso fica, portanto, nessa perspectiva é a nossa. Em relação a, eu vou deixar a elegibilidade para o fim, e relativamente à história das sociedades públicas multidisciplinares, eu não tive o entendimento da senhora deputada nesse sentido, eu quando olhei para isto foi no sentido, ou seja, poder haver ordens que agregam, por exemplo, imagina advogados e solicitadores, por exemplo, haver a ordem dos advogados ou haver a ordem dos solicitadores, e se calhar foi essa a leitura que fizemos, a possibilidade de haver ordens que regulem mais que um ou determinado, portanto, e não no sentido como um sentido empresarial, que está alguém, sim, mas eu percebi depois, portanto, há essa leitura, não é a nossa, e se essa for a leitura, é evidente que nós teremos aqui ao Marco de Licença, que já vai ter a ver com a tipologia de mercado, mas também entendemos que na leitura que fizemos, essa ideia de haver algumas ordens que possam ter, ou sociedades multidisciplinares, no sentido que ordens se encontrem para debater conflitos deontológicos e outros que tais, por exemplo, pensemos no caso de um hospital. Temos a ordem dos enfermeiros, temos a ordem dos psicólogos, temos a ordem dos médicos. Muitas vezes a atuarem sobre o mesmo segredo profissional, etc, etc. Ou seja, há de facto aqui, se calhar, possibilidade de haver colégios inter-ordens para poder dirimir, muitas vezes, para poder resolver problemas deontológicos transversais. E, portanto, foi nessa perspectiva que nós entendemos e vimos que o potencial disto. Agora, é evidente que também temos que olhar e devemos olhar para as boas práticas internacionais, e acho que é isso, todos estamos de acordo que em alguns sítios pode dar resultado. Há sítios nem há ordens, não é? também sabemos isso. Portanto, há muito, muito maneira de podermos regular isso, mas não foi essa a perspectiva do Estado português. Portanto, relativamente à história da democraticidade, nós fomos isso. Relativamente à limitação e à elegibilidade, foi-nos posto se é uma questão de materialidade ou se é uma questão do modo como está ou se é uma questão de princípio. Digamos assim, quer dizer, vivendo lá só os sindicalistas, eu pergunto assim, então, claro, porquê que um dirigente de uma entidade patronal, por exemplo, pensemos na medicina, uma associação patronal ou uma associação industrial de que o diretor ou o presidente dessa associação é um médico, ou seja, que tem interesses privados e particulares que muitas vezes podem até conflituar com o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, porque é que um sindicalista tem uma limitação só por estar a defender o interesse profissional de uma carreira? E um indivíduo, sem tipo pejorativo, uma pessoa com as características destas, pode. Portanto, ou seja, quando nós estamos aqui a ver, temos que determinar qual é o conflito de interesses que está aqui em jogo. E na nossa perspectiva, como já foi aqui explicado, não há aqui nenhum interesse, não há aqui nenhum conflito de interesses, porque os interesses, o que cada um está, ou seja, o que cada um defende, ou que cada um deve defender, tem características diferentes. Falou-me, e bem, que já há pessoas que fazem parte do trabalho independente, mas têm uma dependência hierárquica. Por exemplo, eu sou professor, tenho uma dependência hierárquica, mas eu do ponto de vista científico, eu respondo por mim próprio. E nem sequer tenho uma ordem para quem responder, ou seja, tenho a avaliação académica, e todos nós temos as avaliações académicas. Daí também há uma coisa que também há que nós queremos salientar, e aí estamos de acordo. E entendemos por boa introdução o facto de, no caso de regular o estágio, do exame ou estágio, serem chamados académicos para saber aquilo que era parte académica e o que era parte não académica. Portanto, isso para nós, nessa perspectiva, é um avanço. Portanto, essa, o facto de haver um envolvimento dos académicos depois para a resolução, para saber o que é que é, o que foi matérias que já academicamente transmitidas previamente ou não, para não ser repetidas, etc, etc. Portanto, aí é uma matéria que, na nossa perspectiva, entendemos bem. Quanto à ineligibilidade dos sindicalistas, é uma questão de princípio. Continuamos a dizer, ou seja, não vemos nenhum, que haja conflito de interesses. Na nossa perspectiva, é um anátema em relação ao exercício da atividade sindical. Viola, na nossa perspectiva, interesses constitucionais, o direito de cidadania de poder exercer um cargo sindical ou outro que seja. E, inclusivamente, o próprio direito à livre associação, o acesso a ser e para poder participar numa associação livre e regulada pela nossa Constituição, isso limita o acesso ao movimento sindical. Portanto, na nossa perspectiva, cria um anátema ao sindicalismo, cria uma confusão desnecessária entre o que são ordens e o que são sindicatos. Ambos têm interesses. Os interesses dos sindicatos, fico claro, são interesses privados, ou seja, para os indivíduos, também com algum interesse público, como é evidente numa sociedade democrática como nós a conhecemos, mas no caso das ordens é o interesse público que está acima de qualquer coisa. Portanto, relativamente a outra questão sobre a autonomia, não diria, quer dizer, a autonomia, há também o dever de responsabilidade, e quando há uma relação hierárquica, a responsabilidade muitas vezes vem de quem dá a ordem e de quem determina a ordem. Portanto, mas isso significa que poderemos ir por outros caminhos. Não sei se o Carlos Alves, sobre essa matéria, quer acrescentar alguma coisa.
Não, apesar de tudo, assim, essa é uma questão que no concreto se coloca mais quando estamos a falar de trabalhadores por conta de outrem do que propriamente de trabalhadores independentes, que apesar de esses têm um grau maior. Mas acho que a nossa lei, apesar de tudo, resolve relativamente bem esses problemas, porque também põe limites relativamente claros nessas situações àquilo que é o poder de direção do empregador. O poder de direção do empregador está atingido a determinado tipo de situações, aquilo que é a autonomia de processo, de concessão e até de resultado na sequência desse processo, que estão geralmente salvaguardados, quer no Código de Trabalho, quer na regulação específica que existem certas profissões. E, portanto, não nos parece que exista um problema de fundo. Às vezes aparece na prática, e temos de facto, somos confrontados na prática com este tipo de situações, em que o empregador tenta, de alguma forma, condicionar o próprio resultado que é apresentado, ou tenta interferir no processo e naquilo que é, de facto, a esfera da autonomia técnica, como fala uma coisa, por exemplo, um professor, se numa escola alguém tentar interferir naquilo que é a condução de um professor no toque à parte da docência, será com certeza sempre considerado como ilegítimo. Também temos noção que, assim, às vezes são processos que são difíceis, são complicados, são complexos, mas em que os tribunais tendencialmente não deixam de dar razão ao trabalhador. Agora, a facto, aí levava-nos para outros caminhos, eventualmente, sobre os trilhos mais ou menos tortuosos da justiça e não propriamente para aquilo que pensamos que, apesar de tudo, é uma regulação já relativamente eficaz e relativamente clara no que toca ao respeito da autonomia que existe em certas profissões e que hoje em dia cada vez a porventura se torna maior em função daquilo que é a elevação dos níveis de qualificação e da maior complexidade das tarefas que vêm sendo desenvolvidas.
Muito obrigado. Agradecemos os vossos contributos, quer a audição de hoje, quer os que remeteram por escrito. E, naturalmente, continuaremos disponíveis para, na evolução do processo legislativo, se normalmente tivermos alguma questão, ou se pudermos também acolher contributos também. Também muito agradecemos e, nada mais havendo a tratar, daria por encerrada a sessão de hoje e amanhã, mais uma vez, nos encontramos após o plenário para mais uma ronda de audições. Muito obrigado a todos e a todas e boa noite.